Olá a todos os ouvintes. É com grande prazer que a Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará inicia hoje a gravação do podcast Artigo 215, com temas relacionados à cultura, direito e direitos culturais. Vocês vão poder nos acompanhar mensalmente nas plataformas de streaming. Eu sou Paulo Maranhão, presidente da Comissão de Direitos Culturais, e na produção do podcast temos a jornalista Ana Rabelo.
Artigo 215.
Em nosso primeiro podcast, temos como tema o carnaval. E não há como falar de carnaval em Fortaleza sem falar do maracatu, que se tornou patrimônio imaterial de Fortaleza no ano de 2015. É uma manifestação cultural que traz consigo a exaltação à ancestralidade negra. Assim, temos como nossos convidados o advogado Cristiano Simão, membro da Comissão de Direitos Culturais da OAB e integrante do Maracatu Nação Iracema, e Marcos Gomes, presidente do Maracatu Ás de Ouro, o mais antigo do Estado.
Olá, Marcos. Olá, Cristiano. Sejam bem-vindos e já começo agradecendo a presença de vocês. Estamos aqui diante de duas gerações que integram o maracatu cearense, uma das tradições no carnaval em nosso estado. Como estão os preparativos para o desfile na avenida?
Olá a todos, doutor Paulo, Ana, Marcos, é um prazer realmente estar fazendo parte desse primeiro podcast, dessa iniciativa da Comissão de Direitos Culturais da Ordem dos Advogados do Brasil. Os preparativos estão frenéticos, né? Não param, a todos os dias. É uma ala diferente está ensaiando, as costuras, as confecções dos adereços não param. Para no dia 22 de fevereiro, ele está na Avenida Domingos Olímpio, né, fazendo aquele espetáculo teatral nas ruas. Né?
E você, Marcos, como está o andamento?
Bem, parabenizar o doutor Paulo Maranhão, né, presidente da Comissão de Cultura da OAB, a Ana, jornalista, a todos que nos ouvintes. E o Maracatu Ás de Ouro também está nessa mesma linha frenética, né? Todo mundo trabalhando no barracão, fazendo os preparativos finais, na realidade, com muita garra, muita dedicação, muito amor, porque na realidade a gente precisa ter esse amor. E o maracatu cearense, ele tem essa peculiaridade, é um maracatu que traz a sua própria origem cearense, que traz a sua própria origem afro-brasileira. O maracatu, ele tem esse lado importante para que todos, né, todos que estejam nos ouvindo, compreendam que sempre vai existir essa continuidade desse trabalho, desse esforço, que eu acho que a cultura ela tem que trabalhar em cima desse ponto maior, que é a resistência não só do maracatu, mas também do carnaval de Fortaleza.
Com certeza. Marcos, eu queria aproveitar e saber de você. O Ás de Ouro é o maracatu mais antigo do estado, né? O mestre Juca do Balaio teve à frente, é um dos tesouros vivos da cultura cearense, teve à frente por muitos anos. Você podia nos falar um pouco do Ás de Ouro, como ele nasceu, como foi o Mestre Juca à frente, onde ele está localizado, quantos brincantes tem?
Bem, na realidade o maracatu tem uma história muito extensa. Na realidade a gente tem, junto com o próprio Mestre Juca, a gente fizemos uma retrospectiva do maracatu desde 1936 para cá. Na realidade, o Maracatu Ás de Ouro foi fundado dia 26 de setembro de 1936 pelo Raimundo Alves Feitosa, né, que era tecelão, era negro, né, gostava das manifestações culturais, gostava do congado, gostava do congo, né, participava do reisado, tinha uma ligação enorme com a cultura popular. Então, o Raimundo Alves Feitosa ele tinha um lado muito evidente da sua formação, né, ele como tecelão, né, fazia rede, e ele teve um momento da vida dele que ele teve que ir trabalhar em Recife. E lá em Recife ele viu muitas coisas também, que existia aqui, e quando ele saiu daqui já não tinha. E ele postou e viu os maracatus de Recife, viu lá as cambimbas, ele viu o frevo, ele viu o carnaval do Recife. E ele, no tempo que ele passou, por 3 anos, ele adquiriu muitas coisas diferenciadas, né? Ele não quis trazer uma cópia. Ele queria tentar buscar uma forma de resgatar o que tinha aqui, o que era uma coisa que ele foi um desafio. E quando ele voltou, ele simplesmente juntou com os irmãos, e os irmãos se uniram e fizeram um bloco de maracatu. E ele tinha um lado pessoal, que ele gostava muito de jogar carta de baralho. E quando coincidiu de Recife ver também alguns maracatus com o mesmo nome, no caso, o maracatu que ele brincou lá, foi o maracatu 2 de ouro. E ele, com essa sua afeição de jogar baralho e tentar ver uma forma ou de outra, de ter uma coisa mais simbólica, ele colocou o nome do maracatu de As de Ouro, porque é a carta mais alta do baralho. Então, ele pensou nesse formato, assim, porque ele em vida, falando, né, eu ainda peguei ainda ele vivo, né, eu era um adolescente, mas eu via que o Raimundo, ele tinha um amor enorme pelo maracatu. E ele dizia, ele falava, ele compreendia as coisas de forma muito, muito... Era assim, para mim ele era um patativa da época, que ele tinha sim a sua mente, a sua memória, ele tinha tudo isso guardado, era um isento de qualquer coisa no sentido de cantar, né, de criar loas, que na época não era loa, era macumba, né, e ele era considerado macumbeiro na época, né, porque hoje há um preconceito, há sempre uma questão do racismo, hoje em cima que muitos colocam que o maracatu é da macumba, é do candomblé, e aí assim, isso para ele na época não tinha muita coisa, porque tinha as perseguições, como aconteceu com os congos. Os congos se acabaram por perseguições políticas, percepções que foi feito um decreto tentando acabar todas essas manifestações daquela época, na década de 20. Então, o Raimundo, quando criou o maracatu, ele criou na perspectiva para o carnaval. Então, ele criou de uma forma relembrando o Congo, relembrando Altos do Congo, com a coroação do seu rei de Surrainha, de uma forma diferente, na sua batida dolente, na sua capacidade de mostrar simplicidade, porque o maracatu era simples, ele não tinha muito luxo, como da década de 70 para cá, mudou tudo o visual, o maracatu, mas o maracatu era todo no chita e no chitão, na chita e no chitão, quer dizer, não era totalmente como é hoje. Então, houve uma mudança, né, dessa forma de como o Raimundo formou. E o maracatu era só homens, e nesse maracatu só de homens, vestiam-se de mulher. Então, eram as princesas homens, era a rainha homem, era as baianas eram homens, quer dizer, tudo isso recaía na posição de que ele achava que os homens fariam esse papel de representatividade do negro. Então, as mulheres só vieram participar do carnaval, do maracatu, na década de 70 para 80, começaram a se participar, já entrando nas negras, na área das negras, na área das índias, aí já tiveram também a participação nas baianas. Então isso foi crescendo, e hoje, não é infelizmente não, mas hoje a maioria dos brincantes do maracatu são mulheres. Tudo isso foi uma mudança assim, muito, muito forte. Então, o maracatu Ar de Ouro, que ele hoje, como dizia o mestre Juca do Balaio, não se preocupe, porque, independente de qualquer coisa, um dia o maracatu vai ser reconhecido. Ele disse o Ar de Ouro, mas ele disse num geral. os maracatus vão ser reconhecidos pela forma e pela prática e pela resistência. Porque não é brincadeira, não. Porque muitos maracatus já passaram e se acabaram. Agora, a culpa. A culpa pela forma de como era formatado o repasse dos recursos, do recurso público para essas instituições. Por quê? Porque precisava se manter. Aí como é que se mantinha o maracatu? A pessoa que estava à frente tinha que ter recurso, tinha que ter algo para manter. Porque se não mantesse, porque o maracatu só era para o carnaval. Ele hoje não, hoje ele é para vários momentos. É o momento do dia do maracatu, que foi criado por 25 de março, é a apresentação numa escola, é uma apresentação no interior, é uma apresentação pelo governo municipal, é uma viagem fora do estado. Hoje o maracatu ele tem esse lado de representatividade do nosso estado, da nossa capital, em vários eventos. Né? Então, quer dizer, o maracatu ele evoluiu de forma muito clara. Isso aí não atinge, nem vai atingir aquela coisa do sentido, como a gente às vezes comenta, e que isso vai fazer com que o maracatu seja único. Não, o maracatu, nós temos hoje 14 maracatus em atividades, mas são maracatus que estão na atividade porque resistiram, né? Porque resistiram, e essa resistência, ela passa por vários fatores, não é só o fator do carnaval, é o fator da sobrevivência. O maracatu não sobrevive se não tiver condição financeira para sobreviver. E se não fizer, e nem ter atitude para fazer as suas atividades independentes, que são participar de editais, participar de atividades que venha beneficiar e dar continuidade àquele trabalho. Por isso que, assim, eu vejo não só o Ar de Ouro, porque se o Ar de Ouro passa por uma dificuldade, todos os maracatus passam por dificuldade. Não tem nenhum que esteja bem, que esteja em condição, apto, assim, para se achar o melhor. Todos passam por dificuldades. Agora, quando chega aquele momento da Domingos Olímpico, claro, é evidente que é o momento que você quer apresentar um trabalho, quer apresentar uma forma do que a expressão maior quer dar, que é o próprio maracatu, eu vejo que é onde se coloca a sua parte e a sua vez. E o mestre Juca, quando deu continuidade ao maracatu em 69, né, olha só, eu nasci em 68, ele assumiu em 69. Eu, dentro do maracatu, com 3, 4, 5 anos, correndo por debaixo da perna do povo, pequenininho, mas vendo aquilo crescer. Chegou o momento do maracatu chegar em momentos de não desfilar, porque não tinha nem gente para desfilar e nem dinheiro. Já chegou esse momento. De 36 até 2021, maracatu, nós temos a média mais ou menos de uns 12 a 13 anos sem participar do carnaval, porque não tinha condição financeira para participar. Mas a memória, mas a história conta de que a resistência fez com que o maracatu desse continuidade a um trabalho. E esse trabalho foi reconhecido. Então, assim, eu estou com ele. Né? Estou com esse trabalho, com essa missão de dar continuidade. Quando chegar o meu momento, vai ter que passar para outro, dar continuidade. Porque o maracatu não pode ficar só num momento ali. Ele tem que expandir, tem que crescer, ele não pode se fechar totalmente, porque se fechar totalmente, ele se acaba.
Essa luta de resistência, você acha que fez a sociedade mudar o olhar sobre o maracatu?
Totalmente não, porque ainda existe ainda esse lado do preconceito e a parte do racismo. Agora, eu não sei se é pela própria sociedade, que ela própria cria esse universo de barreiras, né, que cria essa barreira para para mostrar para as pessoas que a cultura nossa cearense, né, da forma que é, Claro, eu estou colocando maracatu, mas tem outras culturas populares em Fortaleza também que estão se acabando porque não tem um apoio concreto. Porque você pega o livro que tem todo o plano municipal de cultura, que foi discutido em conferências, foi discutido em vários momentos, várias linguagens, mas quando você vai para a gestão, quando você vê, parece que a gestão cria uma dificuldade, ou é a gestão que cria um bicho de sete cabeças para não tirar aquilo do papel. Um exemplo maior é o Museu do Maracatu. Existia o Museu do Maracatu ali no São José, só que quando foi feita a reforma, eles não incluíram dentro da reforma e dentro da planta o museu, a continuidade do Museu do Maracatu. A promessa foi que iam fazer a parte, iam fazer em outro espaço, iam fazer em outro local. Mas o Museu do Maracatu está no Plano Municipal de Cultura. Tem recurso para o Plano Municipal. O Conselho aprovou o recurso para isso. Agora, nos questionamentos com a gestão, a gente pergunta, sim, e o museu, como é que vai ficar? Nós somos salvaguarda, nós maracatus somos salvaguarda. Nós temos um recurso, um recurso próprio para isso, para que a gente trabalhe, forme, crie, né, com a própria comunidade. Aí o museu agora parece que vai sair, agora só que vai sair pelo turismo. Porque o secretário de turismo abraçou a causa do museu, aí em parceria com a Secultifol, para fazer o museu na Praia de Iracema. Agora a casa, o local ainda não está definido, estão tentando definir. E o museu, ele está sendo clamado, ele está sendo pedido, ele está sendo solicitado que isso venha a acontecer, porque, poxa vida, o turismo, o turista chega, não tem o que ver. Chegou um cruzeiro agora, um cruzeiro enorme, né, com mais de 2.000 pessoas dentro desse cruzeiro, e não tinha um receptivo de nada lá no Carnivor. Não tinha só os turistas descendo para pegar as meninas dentro do ônibus para ir visitar o mercado central. É, quer dizer, não tem um receptivo cultural. Então, isso para nós, eu acho que é muito ruim. Porque a pessoa sai de Fortaleza sem ter uma imagem real da cultura nossa, diferente de outros estados, do estado vizinho aqui, Pernambuco. Pernambuco é um negócio assim impressionante. Você chega no aeroporto, você já vê todas as manifestações de Recife no saguão do aeroporto recebendo um turista. É, na época do Tarso Gereissati, uma secretária de turismo, que ela apostou a ideia que o Calé propôs. Ora, vamos fazer um receptivo no aeroporto de um voo que vem de Amsterdã, todo domingo, 2 horas da tarde, chega um avião de Amsterdã, trazendo os turistas, para mais de 200 turistas de Amsterdã, pousa, né, em Fortaleza para o turismo. Então, a proposta foi aceita, aí...